A não ser se é outra coisa, né? Então eu digo, como faz? Não sei, sei lá, sendo
acontece.
Eu. Sei lá.
Assim que eu sou, desculpa. É. E aí, assim, eu tenho uma curiosidade muito grande e eu tenho uma vontade, assim, de fazer, apesar de que ser é um programa de música ao vivo, de música autoral, é... colocar só técnicos de som aqui, colocar só produtores, porque aí vem todo esse negócio e daí vocês chegam e meio que fazem acontecer, não, é, conectam o que sai dela para o que entra na gente, não sei se isso ficou estranho, mas como que, vamos lá.
Eu não sei explicar, seja mais específica na sua pergunta.
Quando o teu trabalho da técnica,
sabe,
isso acontecer,
assim,
conseguir sentir isso.
É difícil, né? Mas é o... Eu acho que é o que a gente tem a oferecer, né? É exatamente esse lugar do meio aí, que é tentar tirar da cabeça dela uma ideia e trazer... E o público conseguir entender essa ideia, né? De uma maneira conceitual também, né? No caso da Bruna, ela tem muito... As ideias partem muito da parte visual também, né? Então, tipo, a gente vê a música mais do que uma pessoa que não trabalha com isso, né? Tipo, ela consegue ir um pouco além pra mostrar, né, referência. A referência não é só música, né? Às vezes a referência é um filme, sei lá, é outra coisa, né? E daí isso fica mais... Eu não sei explicar, né? É como se fosse mais poético, né? Parece que tem mais coisas pra você ir, tá ligado? Parece que você tem mais lugares para você poder tentar trazer isso também para as pessoas, né? Mas é basicamente isso, né? Tipo, o meu trabalho é tentar trazer esse universo que ela está tentando criar na cabeça e trazer isso para o público, né? Como produtor e também como técnico, né? Tipo, operando também tem essa coisa do trazer essa atmosfera, né? Às vezes a gente coloca efeito, coloca coisas na voz ali ao vivo, mexe ao vivo no... processa ao vivo as coisas para ter esse movimento do show também, né? Essas emoções de subir, descer, tudo isso também te dá na intenção de como a gente coloca os sons, né?
É, eu vou começar por aqui, a pergunta vai para os dois. É, a gente viveu uma cena assim, né, de geração MTV, né, de grandes nomes e tal, em que o cantor era cantor, o guitarrista era guitarrista, o produtor era produtor, o técnico era técnico, e aí no meio do caminho, tipo, misturou tudo porque não tem mais grana, né, não tem mais dinheiro, gente, e eu gosto de frisar isso para quem tá ouvindo, assim, esse mito da Madonna, tipo, já aconteceu. É muito difícil hoje em dia você ser e querer estar naquele lugar, né? Tem muito do querer também, de quero ser uma diva, ganhar rios de dinheiro, e às vezes você é uma diva e nem ganha rios de dinheiro, né? Porque você paga muito dinheiro para ser uma diva. É, que é meio indissociável você ser o técnico de som e não ser o produtor, e não ser o road, e não ser o músico também. Esses vários papéis, né, profissionais dentro daquilo que é a música. Como administrar tudo isso?
Eu acho que é muito doido, assim, né? Porque eu queria ser músico, né? Tipo, eu queria tocar guitarra e o que eu queria era isso. Só que daí, quando eu comecei a tocar guitarra e comecei a fazer banda e comecei a criar música, eu vi que não era fácil viver disso, né? Porque tocar guitarra, a gente toca, né? Mas pagar as contas com a guitarra é diferente, né? E daí foi uma demanda meio que... Eu queria gravar minhas músicas e daí o cara do estúdio não entendia o que eu tava falando. E daí eu ia gravar e não curtia. Daí eu comecei a querer entender de gravação. Então foi mais uma demanda pra mim conseguir chegar no meu som primeiro, né? Pra mim conseguir discutir com as pessoas e falar, não, eu quero mais assim, mais assado. E daí depois foi virando uma coisa que eu entendi que, tipo, viver de música não é só estar em cima do palco, né? Tem milhões de maneiras de você viver de música. E ser técnico, ser produtor, ser grava, ser hold, tem várias funções que tá ali dentro do universo da música que a gente pode viver de música também. Então eu comecei a experimentar coisas e estudar mais sobre mixagem, sobre essa coisa de som mesmo. E acabou que foi aparecendo coisas pra mim dentro dessa área. E daí hoje em dia eu toco bem menos do que trabalho, mas todos os fins de semana da minha vida eu tô em algum palco. Então, tipo, é quase a mesma coisa, sabe? Eu não preciso estar com a guitarra para estar vivendo de música, saca?
Eu acho que... você falou, né? Como que organiza de fazer tudo, assim? Eu acho que você tem que ser bem organizado mesmo, bem metódico, assim, para você conseguir... Porque o principal é você virar a chave, né? Porque o lugar do criativo parece que precisa de uma coisa sua. E quando você tá nessa outra parte... de, sei lá, gerenciar uma produtora, ou você vai para essa parte técnica. Parece que tem um pouco ali de criação também, mas é uma outra parte tua que precisa funcionar, assim. Então, você vai criando essa habilidade de como é que vira essas chaves. Eu acho que é punk, porque o sonho é isso. Putz, eu adoraria só cantar, mas aí eu tenho que meio que produzir um pouco o meu rolê. Eu adoraria só dirigir os filmes, mas eu tenho que fazer várias outras coisas ali na minha produtora. Tem um lado que é ruim e tem um lado que te puxa também pro chão, assim, né? Que é fácil você dar uma deslumbrada quando você tá no processo criativo, porque ele pede isso. Mas você consegue fazer uma planilha, você consegue mapear quanto é que custa, você vai escrevendo o roteiro, você sabe quanto é que custa a vírgula que você tá botando no seu roteiro, né? E isso te traz. Eu acho que não só cria limitações, de alguma forma também... A limitação
te situa,
ela
né?
Te situa e também te traz possibilidade de coisas novas, porque o limite, você tem que pensar como você vai lidar com aquele limite. Então ele é uma forma de você criar um diálogo para uma criação, né? Se você tem tudo disponível, às vezes eu acho muito mais difícil ter uma folha em branco do que ter alguns problemas para eu resolver, assim.
Mas eu tinha isso também, né, da música, de querer estar na música, mas... Então não ia ser tão legal, né, se olhar assim, eu vou ser cantora... Eu vou fazer clipe, eu vou cantar, vou ser produtora, eu vou mandar. Aí você cai na real e vê que o produtor mais obedece que manda.
Assim, mandar é difícil, pô. É difícil mandar.
Né, a cantora é mais administra tudo e faz outras coisas do que canta, né? É realmente isso, né?
É, porque na prática é isso. Tipo, mas no meu caso ainda, né? Eu ainda faço muito menos show e tô muito mais cuidando de outras coisas do que, de fato, cantando ali, né?
O que eu queria dizer era só isso mesmo, né? Na real, a gente canta, faz as coisas, só que ela é cantora, só que é isso, né? O tempo que leva pra fazer um show ou pra qualquer coisa dessa, pro tempo que a gente fica em cima do palco tocando, se for pensar, quase não vale a pena, né?
E no set é isso também, né? Tem bastante tempo de produção até você ter a tua diária lá de filmagem, que é o minuto mais caro do mundo.
Sim, se for pensar assim. E é bem isso, né? É melhor não pensar. Eu gosto também de... A gente está, né, falando com muita gente de vários municípios que não estão, né, tendo o primeiro contato com vocês aqui. Contar um pouquinho da tua trajetória, né? Você falou que sempre fez muitas coisas, desde criança. Quais são essas coisas? Quando você começou? Qual foi a primeira, né, start que... eu dancei, eu desenhei, mas agora é música. Quando aconteceu isso?
A música é doido, porque... Eu sempre gostei muito de cantar e sempre tem esse papo na família, que acho que também vários cantores têm isso, mas tipo, nossa, ela nasceu cantando, era um saco, tipo, o tempo inteiro a gente ficava, pare, porque não parava de cantar de pequenininha, né? E acordava todo mundo de manhã, então sempre foi uma coisa muito orgânica essa, e brincava de imitar sotaque, brincava de imitar cantor, isso era uma coisa que, só que eu nunca tinha pensado nisso numa forma profissional, era uma brincadeira e era uma coisa que me despertava muita curiosidade de graça. Não tinha um... Não era um objetivo, eu tinha um objetivo com aquilo. Eu só era muito gostoso quando eu vi o que eu estava fazendo. E daí eu fui convidada para, um pouco mais velha, eu fui convidada para participar das minhas primeiras bandas. E daí eu comecei a entender que talvez fosse possível fazer alguma outra coisa. Mas eu não aspirava. Talvez por ser uma coisa que parecia tão distante que nem entrava no universo de sonhos que eu tinha, né, na minha cabeça, assim. Então, eu comecei a cantar com banda, mas eu adorava cantar roda de violão. Tinha alguém tocando violão, eu tava do lado, com os livrinhos lá, né? Na minha família tinha muito esse hábito de...
Ai, os livrinhos, de saudade. Livrinhos.
Cresci nisso, assim, né? Com eles. E muita gente na minha família gosta de cantar, ainda estuda música, tem meus tios que tocam. Ninguém num lugar muito profissional. Tem um tio meu que agora tá indo pra isso, que é bem legal, porque ele é um pouco mais velho, tá indo
que
atrás
delícia.
Disso, tá bem massa de ver. Mas aí quando eu tive essas bandas que eu achei que podia ser interessante. Eu tinha vontade de fazer música, mas como eu não tenho uma formação em música e toco um pouco de violão, sei lá, eu sempre me sentia meio impostora ali e nunca fui muito longe nisso. Deparei um pouco com a música e daí depois da pandemia, que a pandemia me remexeu muito, eu resolvi, não, cara, eu quero sim escrever, eu quero tentar isso, nem que seja só pra mim. Daí no fim eu fui aos pouquinhos, fui descobrindo que não, não quero que seja só pra mim. Não quero só fazer uma música, eu quero fazer mais. E daí fui conhecendo pessoas, conheci o Henrique. Você vai conhecendo o universo, vai vendo que é isso, tem muitas outras possibilidades.
Sim.
Dentro dessa indústria e sei lá, as sensações que vai te dando no corpo de trabalhar com isso, né?
Você tocou em algo que me chamou muito a atenção no nosso primeiro contato lá do Onca, hein? Um beijão pra Ieda, beijão pro Onca também, saudades. Que é uma carreira muito recente, né? E quando eu vi, quando a gente faz produção de uma casa, o que seja, você olha a trajetória, você vê, e eu pensei, nossa, mas é tudo isso, então. Tava tudo guardado aí dentro.
É, eu acho que talvez é isso, essa coisa de ter, uma coisa que eu não falei foi que eu participei de um grupo de dança quando era pequena, e era um grupo infantil, mas tinha muita pesquisa, tipo, estudei em escolas que potencializavam essa coisa da pesquisa, da procura, da curiosidade, e é isso, né, querendo ou não, tava ali, continuei cantando, continuei vivendo videoclipes, eu tava ainda nesse universo, então acho que isso vem, né, e daí as pessoas que também você conhece pra trabalhar, porque o Henrique trouxe muita coisa do profissionalismo no show, né, eu tenho muito apegado das projeções e de uma coisa visual, que é também o que eu tô acostumada, você chega pra mim, eu sei o que eu tenho que fazer no vídeo, na música eu tô muito mais aprendendo, já sei muito mais coisa do que no início, mas ainda tô tateando, o audiovisual não, eu tô segura, e daí quando ele vem, ele traz junto, né, então a gente faz esse combo da imagem, junto com essa coisa do som.
E é muito louco isso, que você falou, que vieram pessoas, mesmo que seja, sabe, aquele serzinho ali, voz e violão, tocando na sua hora do almoço, esse processo não é solitário, né, eu trago isso na música, agora vou começar pelo outro lado, me inverter a ordem, pra ela, depois pra ti. Que a música, ela tira aquele negócio de, ai, nasceu meu filho. Isso é meu e ninguém mexe e vai ter que ser assim. É um desprendimento, né?
Você não tem como controlar, né, como as pessoas vão receber. E de repente tá alguém fazendo uma versão de uma música tua.
Não, e a própria criação é coletiva, né? Porque eu falo muito desse lugar da criação, né? Você pensa a música... Gente, eu não sou compositora, eu não eu tento cantar, sou um fiasco, um fracasso. Tocar não rolou, nada. Mas a música tá em mim, né? E eu vejo esse processo, por mais que você pense, não, agora eu criei, essa música vai ser assim. Aí vem a guitarra, ela já muda. Aí vem a cozinha, né, que é a percussão, baixo, bateria, dela muda mais um pouco. Aí vem o produtor, dela muda, tipo, virou outra coisa. Aí vem o técnico de som.
A gente tá trabalhando num álbum que não era pra ser um álbum, né? Então era pra ser... A gente tava fazendo algumas músicas e, de repente, tava fazendo mais músicas. Algumas começavam com o Rick, trazia já uma harmonia, e daí eu tentava criar uma melodia em cima, outras coisas eram uma melodia, ele ia tentar fazer a harmonia. Mas era, tipo, pra ser uma coisa pequena, de repente tem, sei lá, um monte de música feita. E daí isso já mostra que não tem controle, né? Porque era, não, vamos lançar tal dia. E daí a gente, tipo, não lança, porque você quer ainda mexer mais na música. Daí a gente começou a tocar, mudou a estrutura, a gente mudou a letra. Elas têm esse movimento, né? Dá pra chamar outras pessoas e daí as outras pessoas que vão tocando outros instrumentos vão somando. De repente você fala, não, mas olha, agora talvez dê pra botar uma outra frase aqui, porque, enfim, você pode falar mais que outra.
Tem essa coisa da música ser nossa e tal. Eu lembro que eu vivi muito isso, assim. No começo de tudo, era muito... Eu fazia tudo, saca? Eu tinha banda, mas eu queria gravar, eu mixava, eu editava, eu fazia guitarra, eu gravava o baixo, eu fazia, sabe? Tipo, tinha essa coisa do... Ninguém toca nisso, saca? De ser. E daí, com o tempo foi passando, eu fui entendendo que tipo, eu não conseguia chegar no resultado melhor porque eu não distribuía as funções, queria controlar tudo. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar para outras pessoas, sendo uma parte dessa função, eu consegui entender que é muito melhor dividir e passar, e quanto mais pessoas envolvidas, vai ser melhor, sabe? Tipo, lógico, pessoas boas e responsáveis com isso, né? Mas a ideia é que quanto mais a gente compartilha, mais ela vai melhorando, assim.